Boa noite a todos. Obrigado a vocês que ficaram. A curadoria desse semestre é sobre cinema de culto, então nossa intenção foi pensar em uma coleção de filmes que tivesse uma relação com essa ideia de elementos que são bastante icônicos na cultura, né? Então filmes que frequentemente são filmes que vêm de uma... estão fora do circuito mainstream, né, e acabam se transformando em filmes que lidam com aspectos até mesmo religiosos, não no sentido como esse filme acaba adotando, mas religioso no sentido como esses filmes acabam agregando um universo de fãs muito grande, né? A gente ficou até muito espantado com Donnie Darko, que exibimos na última sessão e que encheu o auditório, tinha acho que 120 pessoas, puxa, mais ou menos por aqui. Então a gente entendeu, acho que definitivamente, essa ideia de como determinados filmes atingem esse tipo de patamar, né? E A Vida de Brian foi até uma brincadeira, pensando até na duplicidade do sentido cinema de culto, né? Então a gente convidou a Clélia Mello para que ela possa fazer as considerações sobre o filme. Obrigado por participar de novo conosco. Esteja à vontade.
Tá. Eu gostaria de saber que se alguém já tinha visto A Vida de Brian, tá legal, tá perfeito. Só para ter uma... para ver como que eu falo. Então, muitos são à primeira vista, né? A maioria é à primeira vista. Esse filme tem 40 anos, tá? Quase 40 anos. E não é datado. Começa, então, essa é uma das características do filme. Tá? Ele tem uns aspectos de gags, de piadas de época, piadas de repertório que não dá para ser atualizada. Tá? E tem muita coisa que se perde na tradução, na legenda. Tá? Então, até, por exemplo, a maior parte seria o do Gago. Não? Então a gente vê que a gente dá risada, mas a gente dá uma risada até atrasada em relação. E é isso mesmo que eles estão fazendo, mexendo com o sagrado de certo tempo. Então, para quem não conhece o grupo, alguém não conhece o grupo do Monty Python, a história deles, tá. Eu vou dar só um resuminho para vocês verem a importância. É o primeiro grupo de televisão, primeiro grupo icônico da televisão mundial, né, desde a década de 60. Eles passaram 4 ou 5 anos fazendo séries na TV britânica. Dessa linha, vai vir, por exemplo, a TV Pirata, o Circo Voador do Rio de Janeiro, que acho que muitos que já ouviram falar no Circo Voador, Regina Casé, aquela turma toda que frequentava, aquele Batata Frita, como que é o nome? Alguma coisa assim. Você Não Soube Me Amar, Fernanda Abreu, uma turma da década de 80, vão passar toda uma geração que a gente tem na televisão de comediantes hoje, inspirados pelo Monty Python. Tá? E esse Flying Circus, que era esse programa, era um programa de TV totalmente informal. E desse programa eles vão fazer alguns filmes. Eles montam, que é uma característica atual, David Lynch até hoje. Você pega um monte de esquetes, junta, né, para criar um longo. Tanto que ele tem uma leitura, a gente não percebe isso porque a gente está acostumado. Tá? Mas são quadros que vão cortar. A gente sempre tem uma transição. Um entra, o outro sai, tem uma transição, tá? Como se fosse sketches, gags mesmo. Tá? E vai trabalhar exclusivamente com o nonsense, né? E com o mais achincalhado do humor americano. Tá? Eu acho que essas são duas, o absurdo, o achincalhado, tá? A gente ri da gente mesmo. Tá? A gente ri, por exemplo, estava todo mundo rindo E a gente pode fazer uma leitura, por exemplo, do Brasil de hoje, tá? Nessa mudança de governo, essas coisas todas que estão acontecendo, de nós, seguindo esses ídolos. Não precisa, não está muito distante. Então, é uma obra que, mais ou menos, ela é cultuada por quebrar, por exemplo, aquele lado das comédias de família, aquelas comédias americanas, tanto que é um filme que vai passar primeiro nos Estados Unidos, depois que ele vai passar para a Inglaterra. Primeira vez que ele passa na TV na Inglaterra foi em 95, obrigado. Esse filme foi proibido na maioria, numa grande parte dos cinemas do mundo, só para falar do histórico do filme, para vocês entenderem. Tá? E o Terry Jones, acertei o nome dele, tá, em 2011, ele declarou que seria impossível fazer o filme hoje em dia, tá? Justamente por causa do conservadorismo, do retrocesso. E ele vai citar como exemplo de não poder os versos satânicos, aquele cara que escreveu os versos que era perseguido. Tá? Então, a gente ri, acha que normaliza, naturaliza, tá? É engraçado, a gente está acostumado a ver hoje em dia na televisão, mas é uma crítica ácida também. Bom, é um filme, por que ele é de culto? Ele tem 40 anos, ele passou primeiro em cinema alternativo, tá? Eu assisti no início dos anos 80 no Brasil, tá? Em 80, 81, eu estava na faculdade e foi uma sessão especial que conseguiram o filme, trouxeram importado, tá? Porque ele só foi exibido num cinema em São Paulo e o outro no Rio de Janeiro, com filas de freiras e padres na porta. Tá? E todo mundo rezando.
Isso é nonsense.
Hã?
Isso é bem nonsense.
Isso é totalmente. Então você era excomungado, não é a primeira vez que no Brasil. O segundo filme que eu vi que aconteceu isso foi Jesus de Nazaré. Tá? Esqueci o nome do diretor, 88, eu estava grávida, e na hora que eu entrei, assim, todo mundo pedia, perdoava meu filho, o pessoal rezando, e só eu entrei na sessão, tá? Eu assisti o filme sozinha, tá? Ninguém mais, eu nem ia assistir, eu entrei de protesto, tá? Porque eles estavam na frente e eu fui, saí na Globo, saí no Jornal Nacional até, mas eu não sabia, era uma sessão da tarde. Então, a gente naturaliza, mas é legal a gente pensar, principalmente nesses momentos como que a gente está passando, por exemplo, quando hoje o site do Memórias lá da Ditadura saiu do ar, tá? Já foi cortado. Quando a gente pega um ministro, um general, que é filho da ditadura, que montou o corredor da morte e agora é nosso ministro, tá? Quando a gente tem o outro, que é o advogado do PCC, e a gente está rindo aqui dentro, né? Como se isso fosse longe. Essas questões são as questões que o filme está discutindo para um público daquela época, tá? Onde vai chegar o thatcherismo, para quem estudou isso lembra, né? Que é o auge da repressão, e quando vem o conservadorismo. Eu sei que esse filme ele passou em 23, ou 25, ou 33, ou 35, não importa muito, mas conselhos para ser liberado nos Estados Unidos. Ele foi proibido na maior parte dos estados do mundo, e não lembro se na Suécia, tem um caos engraçado, que para liberar, eu não sei se foi a Dinamarca ou a Suécia, uma avisou, fez a chamada, a publicidade avisando que tinha sido proibido no outro país. Tá? Então, ironizando, porque eles eram mais liberais. Então, esse é um contexto, porque que é um filme também cultuado. Porque ele está à margem. Tá, nós estamos rindo, quer dizer, ele aborda os pastelões americanos, a grande, tá, os filmes religiosos, ou mesmo as comédias pastelão que a gente estava acostumada na época, na televisão, por exemplo. Deixa eu ver aqui que eu lembro. Bom, no Brasil, na época, era ditadura, então eu repeti I Love Lucy. Tá? Três Patetas, a gente vê as gags de enfiar o... Todas essas referências estão presentes no filme. Tá? Jerry Lewis. Tá? Então, é assim, é o cinema de evasão. Né? Só para colocar esse lado. Por outro lado, também é um filme que, sem essas leituras, a gente assiste e se diverte. Tá? Então, assim, ele tem esse lado. Curiosidade que eu esqueci de colocar, uma que eu adorei. Ele não conseguiu verba para ser produzido. Né? E o George Harrison, que faz uma ponta, ele viu, eu perdi de indicar na hora, eu queria indicar antes de começar, mas alguém não deixou, que era assim, tá? O George Harrison, ele vai entrar com 4 milhões de dólares, ou dólares, não tinha euro, né?
É 4 milhões.
E a última frase é ele que faz. Tá? Quando ele está falando que não vai dar lucro, que ele não vai receber o dinheiro de volta. A voz é do George Harrison numa conversa que eles incorporaram. E o George Harrison faz uma ponta também, não é, né, no, né, no filme. Tá? Então, essa é para ver o motivo também desse filme ser tão cultuado, já que é uma sessão de culto. Tá, porque ele vai trabalhar em vários níveis. Tá, então, você pode ter uma leitura básica, que é o pastelão, o nonsense, a piada, e ele vai trabalhando a política, a religião. Tá? Embora, até hoje, o pessoal do Monty Python, eles falam que não tiveram uma intenção de destruir ídolos religiosos. Tá? Eles não tiveram essa intenção. Mas religiosos, não. Eles provocam todos. Tá? Eles provocam desde do servo, né? do fanatismo, e o principal é o fanatismo, né? Que está jogando essa das pessoas irem atrás. Tá? Mais ou menos isso. E o que vocês quiserem perguntar, ou o que acharam legal no filme para a gente poder começar uma discussão, eu posso, mas acho que a minha parte era essa daí que eu gostaria de falar.
Eu gosto bastante daquela parte do Deus Ex Machina, né, que aparece a nave voadora alienígena, que também se que conecta muito com...
Tá.
Com algumas interpretações de Jesus Cristo é um alienígena.
Alienígena, né? Além de ser a época da filmagem, né, que estava começando as viagens espaciais.
E daí, tá? Isso nos leva a pensar na incorporação dessa imagem religiosa no Superman, né?
Claro, é. Que tem tudo a ver. Só um detalhe assim que você lembrou dessa, eu conto um outro. O Terry Gilliam, que faz o personagem aquele mais torto, que é o diretor do Brasil, do Munchausen. Alguém viu o filme do As Aventuras do... Que foi o último daquele cara que se matou, gente, que fez o Coringa? Ninguém viu esse filme?
Que mudou o ator.
Hã?
Mudou o ator depois que...
Isso, é esse filme. É o mesmo diretor. Tá? É o que faz, que é um do grupo e que faz isso, faz o Brasil, ele faz várias outras. Na época, ele não podia sair dos Estados Unidos para a Inglaterra, ele é americano, por mais de 24 horas. Tá? E ele está na Tunísia. Então, na Tunísia, é onde foi gravado, ele poderia ficar o tempo que quisesse, mas ele não podia ir para a Inglaterra, passar o tempo. E a cena, ele é um dos bonecos, é o que não dá para entender, tá? Porque podia ser dublado por qualquer outro, né? Mas não. Tá? Então, ele corre, ele pega um avião, chega na Inglaterra, eles têm que correr toda a filmagem que ele quer fazer, e ele volta, e ele tem que voltar Inglaterra, Estados Unidos, em 24 horas. Tá? Então, eles mesmos criam as gags, né? Fora, dentro. Então, vai misturando esse anedotário, vamos dizer assim, com o próprio filme. Então, para quem cultua, como eu cultuo esse filme, eu adoro esse filme, tá? Adoro essa trupe. Então, tudo que chega vai alimentando, né, esse culto. O que é engraçado a gente falar cinema de culto, a religiosidade, tá? Como cultuar um filme que é uma blasfêmia, que é uma provocação, né? Então, você joga nesse nível. Aqui nós não tivemos muito disso, tá? Mas dependendo do local, eu até esperei que houvesse alguma reação de alguém que se sentisse incomodado. Até hoje, normalmente, se passa e as pessoas não sabem que é uma ironia, veja, um filme cultuado, não sei o quê. As pessoas vão porque é um filme cultuado, mas não conhecem e discutem. Saem no meio da sessão, brigam com quem está dando a palestra. Tá? Isso no Brasil. Tá? Isso hoje em dia. Tá? Mais ou menos por aí. E esse humor, tá? É um humor que é atrasado, vamos supor. Daqui a 2, 3 dias vocês vão estar lembrando de uma cena do filme que hoje vocês não acharam graça, tá? E daí vocês vão dar risada. Tá? Posso contar um caos?
Claro.
Tá. A primeira vez que eu assisti aquele filme deles do Hollywood, vocês já viram? Do Super Bowl. Eles vão para Los Angeles, vão para Hollywood, tá? E é um programa de televisão. Então, são vários esquetes. Um deles tem o Marcus, o Che, tá, num programa de comprar, de ganhar as coisas, e eles estão gravando nos Estados Unidos. Você ganhou uma geladeira. Você quer trocar a geladeira por uma panela de pipoca? Sim, não. E eles estão nesse, quer dizer, eles estão discutindo isso. E corta, porque é um programa de televisão, como se fosse um humorístico, e ficava passando um jogo que era os platônicos contra os alemães, os filósofos, né? Tá. E a primeira vez que eu assisti o filme assim. Aí saí do cinema, assim. Aí perguntaram para mim se eu tinha coisa. Legal, interessante, tal, não sei o quê. Tá. Passou 3, 4, 5 dias, não sei o quê. Alguém virou para mim e falou assim: mas por que você não gostou? Porque eu falei: tá. E eu fui contar o filme. Gente, eu nunca ri tanto na minha vida. Tá, porque daí eu fui vendo o nonsense, o absurdo, porque eles não jogam, por exemplo, né? Tá, eles não jogam a partida inteira dos filósofos pensando, tá, e uma bola. Só que isso é durante um filme. Tá? Então não é uma coisa que é 2 minutos com essa imediaticidade que a gente tem hoje. Então leva um tempo para ser construído. Tá? Então, eles trabalham muito com isso, com esses esquetes, com essa desconstrução, a provocação. Alguém aqui já viu TV Pirata? Não, né? TV Pirata é os antecedentes desses que parecem ser... Que programa tem na Globo hoje de...
Tá no ar, né?
Tá no ar. Eu não assisti, eu não ligo mais a Globo, então não posso falar, mas eu não peguei isso. Mas a maioria desses nonsense, tá? Por exemplo, TV Pirata, era assim, um dia estava um casal conversando e achavam uma vovó dentro do sofá que estava perdida 500 anos. Aí saía a vovó do sofá. Tá, que é todas aquelas gags, quer dizer, é você ter um humor com o teu dia a dia, você poder também rir de você próprio, não se levar tão a sério, levando a sério, né? Mas sabendo fazer essas distinções. O máximo, vamos dizer, o humor britânico é um humor ácido. Tá. Então, assim, tem uma piada, até que eles falam que conseguiu fazer um inglês rir, que aparece no meio do filme. Tá? Tem uma piada, ah, vamos fazê-lo, vamos conseguir que ele ria. E mostram um deles. Outra característica são de todos eles fazerem todos os papéis. Né? Que a gente depois, quem não viu, aí começa a ver, ah, por que aquela vozinha... Tá? Então, eles fazem isso. E eles sempre trabalharam também com uma estética, vamos dizer, Glauber, mas na antítese, que é a estética da pobreza. Né? E se apropriando, que eu estava contando para o Márcio, que eles foram gravar na Tunísia, quando no ano anterior tinha sido gravado Jesus de... Eu contei isso para vocês?
Não.
Não? Tá. Jesus de Nazaré. Tá? Que é um é o mais famoso que tem, é um filme italiano, do mesmo cara que vai fazer Julieta, Romeu e Julieta, Zeffirelli. Tá? E eles fazem aquela puta produção e, na Tunísia, e largam, e eles vão e gravam na Tunísia e aproveitam o resto de figurino, o resto de cenário, tá? Então eles vão também, que foi um dos motivos deles escolherem essa locação. Então eles estão na para ver como é que estava na moda. Foram dois lançamentos. Um era o Jesus de Nazaré, tá? Que não chega a ser aquela beleza daquele último. De sangue, que...
Paixão de Cristo.
Hã? Paixão de Cristo, que é aquele que jorra sangue o tempo inteiro, né? E o... que é um outro tipo de apelação, mas aqui a gente tem várias outras, como rir da desgraça do outro, né? Dos absurdos. Mais ou menos isso, gente. Tá? Se vocês tiverem também alguma colocação...
Só dois comentários. Se alguém quiser saber até onde foi a polêmica desse filme, tem entrevista do Monty Python com dois pastores ingleses.
Tem o filme.
É.
Tem o filme, tem o original na tem um canal, gente, só sobre o Monty Python no YouTube. Tá? Exclusivo. Tem as entrevistas de todos eles, tá? Porque é uma febre. Boa você ter lembrado. Obrigada. Isso é bárbaro. Tá? E tem os trechos dos vários filmes, tem aqueles que comentam a relação de um filme com o outro, para vocês verem como que é, como são cultuados. Né? Como se fosse 40 anos depois, nós estamos aqui, tá? E eu digo, tá, eu sou da geração. Tá, mas assim, hoje em dia tem um bando de gente que adora o Monty Python, é uma febre. Né? É uma febre, porque o que ele vai fazer? Ele vai passar a margem. Tá? Então, tudo quando a gente ouve falar assim, provocação, humor negro, alguma coisa, abertura da televisão, programa de televisão. Ah, primeira coisa, normalmente... Tudo que era da televisão naquele período, até a década de 90, era considerado ralé. Era para classe, como que chamava? Cultura de massa na época, cultura de massa. Era, tá, não era um filme, não era algo inteligente. E eles vão ser o primeiro grupo de humor que vão sair da televisão, vão fazer longas dentro, né? São alguns que eles fazem, porque depois cada um deles vai fazer vários, tá? São vários e eles vão trabalhando. Então tem uma filmografia relacionada e que vai gerar os novos humoristas. Por exemplo, aquele que fica fazendo piadinha, que fala iFood. iFood, esse eu já vi propaganda na televisão, não sei quem que é o cara, né? Mas aquilo é, Clarice, você está bem? Não, não liguei para pedir nada, estou ligando para saber, porque agora eu tenho iFood, tá?
Fábio,
tá? Ele é um que é aquele humor que te tira, que ele está mexendo com coisas banais do nosso dia a dia, tá? E que a gente dá risada justamente porque a gente se espelha de uma maneira ou de outra. Independente da gente perder as piadas que eram para aquele público daquele momento especial. Eu, por exemplo, não lembro. Tá? Se eu estou lembrando muita coisa, porque tem um livro que eu ia indicar para vocês, para quem gostar, que é um jornalista que escreve um livro que ele acompanha eles durante toda a gravação do A Vida de Brian, para Tunísia. Ele vai atrás e ele faz escreve um livro. Tem também esse que você falou, do e tem, que é engraçado, tem um filme que é uma bobagem, mas que mostra, que é o The Holly Flying Circus, tá? Do circo voador, alguém sabe o que é? Eu falei o circo voador no Rio, alguém desconhece a história? Não, todo mundo sabe a história do circo. Tá? A história do circo voador, do circo voador é porque quando começa, as piadas no Brasil tinham que ser intelectualizadas. Tá? Então vai começar o teatro meio que do absurdo nos anos 80, justamente quando eles começam, que era quando você começa a fazer piada do teu dia a dia. Então, humor de baixo calão. Então, o circo, o circo voador, ainda existe, mas hoje em dia ele está pasteurizado, completamente pasteurizado, porque você vai para ver... Era um circo, uma lona mesmo, um circo que você ia, que ficava no arpoador, e que as pessoas iam se apresentando, não precisava. Ele tinha o humor por essa gag, por esse nonsense, por esse absurdo. Deixa eu ver se eu lembro de algum famoso que tenha saído. Evandro Mesquita? Existe um ator com esse nome? É ele. Tá? Tá. Ele que cantava uma música que era Você não soube me amar, batata frita, meu bem. Nananana, você não sabe me amar. Tá? Era uma ironia justamente com esses sucessos. Então era um humor. Então outro que tinha uma que era calcinha, calcinha. Tá? Então eram musicais. Esquetes com musicais, esse mesmo padrão que a gente vê aqui. Só para... É o meu lado da história, viu? Eu vim da história. Então, se eu não contextualizar, tá, outra pessoa faria uma leitura, né, desse momento. E como a gente está num dia duro, tá, nossa herança, né? Golpistas, canalhas, tá, né? Tá tomando poder, sim, tá? Eu não compactuo com isso. E o dentro do vou falar enquanto eu posso falar dentro de uma universidade. Golpistas, canalhas, safados, tá? Isso, tá? É uma conquista nossa, né? Isso é uma conquista. Parece que não, mas é uma conquista. Tá? Quem perde durante o tempo, você poder falar mal de um teu desafeto livremente numa universidade, tá? Não tem 40 anos, gente. Tá? Aliás, não tem 30 anos. Né? Tá certo? Não faz 30 anos. Tá? E a partir de hoje, a gente já sabe que as coisas mudaram. Né? Então, é isso. Eu acho que dá para a gente dar uma bela pensada.
Aproveitando aí o gancho também, porque, né? Aproveitando o gancho da liberdade de expressão também.
Claro!
Eu estava pensando, não que eu fosse,
sim,
mas eu estava pensando no quanto que essas declarações deles de não terem esse viés de crítica, ou mesmo, sei lá, político, ou crítica religiosa.
Não, política isso, sim, religiosa não.
Então, quanto, tá, isso não é uma maneira de se defender.
Claro.
Dizer que não tem uma maneira de se defender. Ah, não, isso é só humor. Porque eu assisti esses filmes a primeira vez em inglês, então eu não lembro exatamente. Eu acho que tem os outros dois que eu me lembro, não sei quantos eram, mas Monty Python and...
cálice sagrado?
É.
The Holy Grail, então cálice sagrado, e The Meaning of Life, sentido da vida. Então são esses. Que tem, um deles tem um sketch que ficou bem famoso, inclusive fora do filme, que é, é o da bruxa, que ela vai ser queimada.
Isso.
Então faz toda
da
essa menção. É ótimo, excelente.
Tá.
Faz toda essa menção.
Tem aquele do sentido, né?
Essas bruxas. E no início aí, quando tava tocando, quando tava nessa
páginazinha
no menu, tava tocando a musiquinha Every Sperm is Sacred, Every Sperm. Era essa que tava tocando.
Tá, que tá no filme, que tá, que tá, mas tá todo
absurdamente ácida, e é uma parte musical, e aí todo mundo cantando, é uma coisa realmente bem ácida. Assim,
muito ácida.
E eu adoro a música.
Sempre muito ácida.
É, e não, a letra é excelente, né? Então, quem não viu, recomendo, que é ótimo.
É,
mas a crítica... Então, assim, eu duvido muito que não tenha, que não seja, de fato, uma crítica.
Não, eu acho assim, não estou dizendo, eu estou falando o seguinte, eles estão ridicularizando, não a religião, tá? A religião é de menos, vamos dizer assim. Tá? Não ridicularizar, porque eles não ridicularizam, por exemplo, Jesus. A gente não vê nenhum, se bem que eu li que o Jesus era gago, o ator. Então, de verdade, então o cara vai fazer, acho que Star Wars, o ator. Tá? Mas que na hora de gravar, quando ele ia começar a gravação, ele... E era pertinente. Tá? E daí o jogo, que surgiu o jogo, que já era deles... É, com o Pilatos, que o Pilatos vai trocar as palavras, e tem um outro que gagueja, tá? Então eles não existe nada politicamente correto, tá? Nada é sagrado, e não tem, nós estamos na, o filme é de 79 foi lançado, tá? Não é, não há nada que não pudesse ser derrubado. E o maior indício é que eles vão lançar o filme em Hollywood. Tá. Então, a crítica deles é... Tá. Eles abrem uma discussão. Tem outras coisas, por exemplo. O filme queria ser... iam colocar uma censura. Eu não lembro se era 14. E eles falam que querem censurar para 18 anos. Tá? E depois, quando falam que é 18, eles falam, não queremos, é livre. Tá? Então, eles estavam sempre mudando. Tá? E sempre no cotidiano, eles estão trabalhando com os valores de todo dia. Tem uma cena famosa, que para quem viu o Gloob Gloob na TV Cultura, Castelo Rá-Tim-Bum, quem viu esses programas todos, que é de um dos filmes dele, que é Dois Peixes... que estão passando, e eles só se conversam, eles se encontram, na hora que eles cruzam, um fala para o outro, bom dia, tudo, olá, tudo bom? Ah, tudo bom, tudo bom. Olá, tudo bom? Tudo bom, tudo bom. Tá, e o filme fica nisso, passa um esquete, daqui a pouco volta os dois peixinhos. Olá, tudo bom? Tudo bom, tudo bom, tudo bom. Né? Bom dia, boa tarde, tá, quer dizer, é o nosso ridículo. Né? É o ridículo. Eu lembro que quando eu vi esse filme, eu e uma amiga, nós ficamos tão indignadas que nós falamos que se alguém perguntasse para a gente como a gente estava, a gente ia dizer a verdade. Tá? E nós tentamos fazer isso um tempo, eu e ela. Então eu perguntava, ah, tá tudo bem? Está uma merda. Hoje eu fiz isso com o Cláudio, com o Márcio, quando eu cheguei aqui. Lembra, está tudo uma merda. Eu ainda conservo isso. Tá? Então tomem cuidado comigo, se encontrar e me perguntar, tudo bem. Tá? Olá, tudo bom? Tudo bem? Tá. Porque são os absurdos das convenções que a gente reproduz e não se dá conta. Né? Não que tenha uma mensagem, outra coisa que eu ia falar para vocês, não existe moral nos filmes, tá? É, tipo, como o cinema americano, sempre tem uma moralzinha, né? Sempre tem uma moral. Ah, consumiste droga, vais ficar que nem aquele do Dreams, lá, como que é o nome daquele filme?
Hacking.
Hacking, vai terminar que nem aquele cara do Hacking. Tá, tá. Então, todo filme tem uma fábula, são fábulas. Todas as fábulas têm moral, né? tá? Se não fosse, não seria uma fábula. E o que, que eles vão trabalhar? Eles vão reverter toda essa situação. Quer dizer, qual que é a moral? Existe alguma moral ou é totalmente amoral o filme? Ele não é imoral, ele é amoral. Tá? Então, era um período que você não tem censura de jeito nenhum, tá? Você não tem trave, eles falam de aquele que morreu em 89, que eu era o mais famoso, tá? Ele morre de AIDS em 89, tá? E é ele que está o tempo inteiro fazendo isso em 70, fazendo piadinha de lésbica, homossexuais. Tá? Então, eles estão também desconstruindo o próprio meio. Quando eles falam da peça das feministas. Imagina a feminista na década de 70, final de 70, começo de 80, quando elas tinham acabado de arrancar o sutiã e queimado, gente. Tá? Eram feras. Tá? Então, é um filme que também é problemático nesse... Né? Discutir, porque provocar é ótimo, mas dá-lhe cacetada você aguentar a reação dos outros. Né? Tá? Então, é um filme que não é veiculado, ele não tem nenhuma moral, ele não discute, por exemplo, o papel da mulher, são homens interpretados. Aquela hora da mesa, para mim, é a melhor, que o cara está lá preso e os burocratas estão tentando... E fazem o quê? Fazem uma declaração que vão ler para o outro e aplaudem no final. Quem já não viu isso aqui? Quem de nós não viu uma situação similar? Se não... E o discurso da gente é esse também, tá? Se você pegar o Facebook, tá? Não preciso pegar de ninguém, o meu, né? Eu estou assim, vamos lá, vamos fazer, e agora, hoje, tá? Hoje eu postei os manifestos anarquistas, quer dizer, desobediência civil. O que é desobediência civil? Pá, 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 para quem não sabe. Como é que se faz na desobediência civil? Entendeu? Tá, além de mim, quem vai? Tá. Quem vai? Quem ia ter um trabalho de pegar um PDF... Como o PDF não pode anexar no Facebook natural, transformar em foto, abrir, tirar os pedaços, para colocar um negócio, quer dizer, uma atitude minha. Tá? Quem mais vai? Tá? O que a gente ouve? Eu vi assim, no domingo, que várias pessoas brigaram comigo. Vamos fazer um abaixo-assinado para o Senado não, para aquele outro que mudou, que voltou atrás, do Maranhão, para ele, aí eu escrevi assim, mas isso parece piada, é muito desespero, quase me mataram, entendeu? Tá. Se um negócio para ir para frente precisa de 1 milhão de assinaturas, mais vale 10 pessoas mandando e-mail para o dito cara, do que começar a passar um abaixo-assinado 2 dias, gente. Tá? E no dia seguinte cedo, cara, foi incrível. De manhã, isso foi à noite, de manhã o cara impugnou e à noite ele desimpugnou, né? Ele voltou atrás. Quer dizer, esses absurdos são cotidianos e não são exclusivos do dia de hoje. Tá? Aí é que tá. Se a gente pegar todos os nossos momentos, vamos supor, se podia ser que fosse a semana, não, porque agora esses meses, impossível. Mas vamos supor que fosse um ano passado. A abordagem já seria outra, e o que a gente erra da política, quem dera, tá? Ironizar, era o péssimo governo da Dilma, para criticar. Tá? Que ninguém, em sã consciência, estava satisfeito do jeito que as coisas estavam. Tá? Mas ninguém queria uma volta da ditadura, tá? E a mulher recebendo um afastamento daquele, quer dizer, nem nos nossos piores delírios a gente imaginou que isso pudesse acontecer.
O slogan é ordem e progresso agora, que absurdo.
Ordem e progresso, tá? É, só para vocês verem, tá? Enquanto eu estou falando. Senados, eu tenho isso no meu Facebook porque calhou. Como eu fiz história, eu sou muito fixada nessa... são sinais. O ano passado, nos 50 anos da ditadura, no site do Senado, eu tenho a foto porque eu tirei. Tá? Estava assim, 50 anos da Revolução. Tá? Saiu a agenda do Itaú Cultural comemorando os 50 anos da Revolução. Tá? O que que acontece? A gente não quer ler os sinais. Da mesma forma que o cara, que os caras ali, quando eles falavam, a sandália, lembra da sandália? Para quem conhece a Bíblia, se diverte 10 mil vezes mais. Por exemplo, as sandálias do pescador, que era o sapato. Quem que tem as sandálias do pescador? Alguém sabe quem é hoje em dia? É o Papa. Tá? Aquele de ponta cabeça, que é o São Pedro, que São Pedro, São João, um deles lá. Tá? Que é posterior ao Cristo, tá? Mas ele já está preso no filme. Então não tem...
uma ordem cronológica.
Exatamente, uma ordem cronológica, e você pode saltar, como ele salta com a nave, né? A nave, tá? Vamos lembrar que estava começando a fazer filme Contatos de Terceiro Grau nos Estados Unidos. Tá? Os alienígenas, os ataques, tá? Foi só, o filme vai ser lançado em 79, o homem pisou na Lua, primeira, nos Estados Unidos, em 69, 68, 69. 69. Hã? 69, né? Então, 10 anos quando ele é lançado, e lembrando, teve uma das espaçonaves que espatifa na época. Né? Então tem humor com essa tragédia também, mais ou menos por aí, gente. Acho que é isso. Alguém, alguma pergunta? Eu falo mais do que...
É engraçado no início lá, tem uma coisa que eles têm que fazer.
Você tem que falar, ah, eu tô na última. Lembra o sermão da montanha?
Ah, ah,
tá.
Então, daí eles estão como a galera é hoje em dia ainda, assim, né? Tipo, ah, esse rolê aqui tá mal, vamos pra outro lugar. Tipo, querem dizer que isso já é feito desde a época do...
Sim.
É engraçado, tá chato aqui, vamos lá que esse é um lugar mais legal. E
é.
Todo o detalhe do filme, assim, que tu comentou, tem várias camadas, né? E até seria interessante, não sei se o professor pode falar assim, algumas referências que a gente, além do site lá do YouTube, o que seria legal assim para livros, não sei, mas
pra conhecer o Python mais?
É? Não sei o que vocês falaram do canal do Monty Python, mas algumas outras coisas, mas mais alguma referência, assim?
Ah, eu tenho uma básica, tá? Você tem, por exemplo, na literatura, você tem o Brecht, tem o teatro do Brecht, tem o humor brechtiniano e tem, por exemplo, o Ionesco, né? Quem mais?
Beckett.
Tá? Mas eu estou falando que trabalha escrachado, acho que é mais aquele do ovo. Vocês já viram a peça do ovo? Tá? É um cara, é uma peça, gente, você assiste a peça inteirinha. Tá? É o ovo, ou a galinha que chama. E é uma peça inteira, que você fica, você assiste no tempo normal de uma peça, e o cara vai ensinar como fazer um ovo frito. Tá? E você assiste a peça. Tá? Eu não saí de lá. Tá? E me ensinei, e me senti muito coach. Sabe? Ah, então tem esses absurdos. É o teatro do absurdo, lembrei. Tá? É o teatro do absurdo e o brechtiniano. Brechtiniano, você ri e depois você olha, você se dá conta que você está direto. E o absurdo, as situações são mais afastadas e ligam com essa lógica para você se espelhar. Então, por exemplo, não tem uma moral. A moral tira quem quiser. Né? Quem quiser ver como uma provocação é uma... Bom, não tem como não ver como uma provocação. Acho eu um filme desse. Tá? Mas o que fica mais sério para mim de tudo o filme é eles declararem que hoje em dia, por causa do religioso, né, essa intolerância, esse recrudescimento com as religiões, que seria impossível ser filmado. Tá? Não está falando nem... Ah, os primeiros a se manifestarem foram os rabinos contra o filme, que isso é muito engraçado. Tá? E vou uma, assim, só para os fãs. E paro por aqui, porque senão eu vou até amanhã. O cara que faz o Brian, ele não é circuncidado. Tá? E ele, lembra que ele parece nu? Tá? E daí, como fazer aquela cena? Né? Então, um deles vai e pega um... Sabe aqueles de amarrar no braço para você levar a injeção? Ele amarra a glande do cara para o cara abrir aquela e ninguém perceber. Porque é uma ironia. Tá? Porque se o... Né, do Jesus, aquela história todinha. Então, aparece isso. A única coisa que eles não contaram... era que a plateia, os figurantes eram de uma religião lá, muçulmanos, tá? E eram uma plateia, quem faz figuração, os figurantes, eles chamaram para gravar. Com as roupas e tal, aquele estreco todinho. Então tinha homens e mulheres. Vamos lembrar que eles são 10 ou 12 só. E o resto era tudo local. E aí ele abre nu. E na religião muçulmana, tá, não pode, é proibido. Imagina uma mulher ver um corpo de um homem. Tá, imagina o homem, mesmo um com o outro. Tá, existe uma coisa do corpo. A gente vê isso aqui em Florianópolis, que já tem bastante muçulmanos hoje, né? Está com bastante muçulmanos. Então, tem uma série de pudores que é da religião. Então, na hora que ele abre, eles não avisaram, eles não falaram que era. Estavam filmando. Deveria estar na filmagem. Eu colocaria, porque seria muito engraçado, mas eles não colocaram. Diz que a metade saiu correndo. Em sentido contrário. Que é só que... E o cara, o ator, ele fala que foi o maior trauma dele, porque ele não entendia o que estava acontecendo. Então, que ele abriu assim e todo mundo saiu correndo. Né? Que é uma piada para nós, né? Assim, vira um anedotário, vamos dizer, né? Vira uma curiosidade sobre o filme. Então, por que, só amarrando com o início, por que cult? Né? Porque ele engloba todo esse anedotário. Veja, ele já estava contando, né? Quer dizer, você tem milhões de outras histórias que você poderia contar do filme. Se eu e ele pegarmos para conversar, a gente passa uma noite rindo, contando uma ceninha, você também, né? Uma única. Eu tenho amigas que até hoje eu encontro com elas e eu falo, e o jogo de futebol? Que era aquele jogo que eu falei dos alemães da filosofia. Tá? Que eles não jogam, né? Eles não jogam, eles só ficam. E quando eu vi aquele filme, eu não fiquei graça nenhuma na hora que eu assisti. Eu não fiz assim, gente. No filme. Eu assisti o filme do começo assim, ao fim. Agora não mais, tá? Agora eu dou risada. Mas eu assisti o filme a primeira vez. Quer dizer, para vocês verem o grau do estranhamento, né? Da diferença. Hoje não tem tanto impacto. Tem um culto mais do que o impacto. Né? Mas não é um divisor de águas. Um programa de televisão que vai para uma grande tela, né? Sai e é mundial, é um fenômeno mundial. Né? Um produto que gera, que eles vão brincar de gerar produto do outro produto, que eles vão fazer isso, né? Também. E por aí vai, quer dizer, eles estão quebrando padrões. É um filme independente, Tá? É uma produção internacional, não foi financiada pela BBC, pelas produtoras inglesas, eles são todas de fora, desistem, tá? Que um deles conta no livro que desistiu, não, que o cara desistiu, tinha aceitado porque não tinha lido o roteiro. Então, eles estavam próximos de começar as filmagens, de ir para Tunísia, e o cara resolveu ler o roteiro. Aí, na hora que ele leu, ele falou, eu não vou financiar. Tá? Que foi onde entra o George Harrison, né? E por aí vai. Quer dizer, se vocês colocarem, vocês vão ter milhões de páginas na internet falando sobre, né? Só de ter um canal no YouTube de trechinhos de gente, de entrevista, de mostrar, de reprodução, não é um blockbuster americano, gente. Não é um Harry Potter. Tá? Qual outro filme que a gente tem? Não, não é um Star Wars, tá? Para um filme desse 40 anos depois. Quem mais? Vamos falar filme de sucesso, blockbuster, da década de 70. Não, Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Ninguém vê a página dos contatos do... né? Que ficava de brinquedinho, essas coisas. Ninguém mais. Tá? Diferente desse mais trash que estava entrando na moda. Tá? Outro que é do, mais ou menos do mesmo período, que é o outro lado, já é americano, é o Vaira, né? Que é a Rainha das Trevas. Ou os Tomates Assassinos que vão entrar. Quer dizer, tudo aquilo, zumbi. O dos zumbis que vão voltar, que era de 60, passou, que todo mundo fala, o filme de 60. Ele não era, não foi nada em 60. Ele vai ser a partir dos anos 80, 90, quando as pessoas redescobrem, né? Então, quem sabe esse filme, o Márcio redescobriu, né? Uhum, porque não é da minha, eu assistindo, mas não é da tua. E eu não lembro as piadas da época, senão eu poderia contar. Tá, eu só lembro da Margaret Thatcher.
Enquanto historiador, tu consegue enxergar o filme e o trabalho do Monty Python, em geral, como uma crítica à própria história?
Consigo.
Porque tem momentos assim, que pra mim marcam bastante essa questão da, né, do Jesus lá de longe, dando o sermão, e aí quem tá muito lá atrás ouve, não, ele tá falando tal coisa, totalmente errado, distorcido.
Totalmente, porque tá.
Aquela parte do mercado de pregadores também, né? Cada um escolhe o seu ali, esse aqui está falando tal coisa, o outro está enviado de Satanás lá, e assim vai, né? Então, o quanto que, principalmente essa história antes da era de Gutenberg, né, da imprensa, ela não foi feita, não foi fabricada, né? Por essa diálogo meio mal
entendido, né? Tem agora eu não lembro qual dos filmes ou onde foi que eu li. Que eles vão se referir a... Agora eu não vou lembrar. Tá, já estou passando da hora? Tá, é porque eu, quando eu dou aula, eu tenho que avisar. Aqui não tem aluno meu, né? Não. Eles me avisam, porque senão eu vou... A aula vai embora. Tá? E daí eu fico chamando, pera, não falei isso. sempre tem alguma coisa importante. Mas tem um que eles vão colocar justamente isso. Que era, a crítica deles era, vamos voltar à Inglaterra daquele tempo. Tá? A Inglaterra era o país mais liberal. Tá? Lembra que tem vários protestos? No templo, que é isso que você está falando, quando cada um está em cima de um palquinho, de um banquinho. Hã? Tá. Porque na Inglaterra, naquele momento, acho que até hoje, tem um espaço público, que é um templo, é um jardim, né? E que não sei, ainda hoje?
Não sei se ainda tem, mas você pode subir lá e falar qualquer coisa.
Qualquer coisa que você quiser. Tá, você não é preso, você não sofre censura. Claro que se você sair dali, fizer em outro lugar, sim. Mas existe um espaço que é aquele espaço onde eles estavam, lembra que estava um do lado do outro, falando do o Messias, não sei o quê, todos eram profetas, todos estavam profetizando, que é uma coisa que na época a gente não via, por exemplo, nas praças no Brasil. Tá? Esse fenômeno desses padres, não é padre, é pastor, na praça, que fica rezando, que vai até agora aquele Henri Cristo. Ué, mas não é? Tá, estão fazendo um filme dele agora. Tá, a primeira vez que eu vi o cara... Gente, olha se não é de um filme.
Ele é uma paródia ambulante.
Total, mas as mulheres levam ele a sério. Então, assim, esse estigma da mulher histérica, que berra, que não sei o quê, isso está presente, isso faz parte do nosso imaginário. Tá? Eles não vão quebrar isso, eles reproduzem no filme. Quer dizer, vocês conhecem o teste da década de 70, 80, das mulheres? O que é um filme independente para você assistir? Vocês conhecem essa história, né? Tem que ter duas mulheres que conversam entre si de alguma coisa que não seja um homem. Tá? E o que no filme tem? Tá? A mãe e o filho respondendo, reproduzindo, tá? Que todo mundo ri, porque a gente continua fazendo isso, reproduzindo esses papéis. Tá? As mulheres, que era a Judite, quem era mais inteligente que a Judite? Uhum. No filme. Tá? Mais idealista. Quem que era do filme que estava? Era ela. Tá? E como que ela é? Ela é uma Cassandra. Tá? Ela fala e ninguém acredita nela. Tá? Então, quer dizer, no mundo masculino. Mas é reproduzido. Né? Nós temos isso. E a gente reproduz esse padrão. E o e eles estão reproduzindo, por exemplo, comédias americanas, comédia de circo, as gags, o humor inteligente. Tá? Então, o que eles vão fazer? Que é o grande, acho que eu posso sintetizar assim para você, que tem nesse período. É a junção, eram estigmatizadas, tá? Cultura de massa e arte. Então, o circo é uma coisa do quê? De povão. Quem aqui já foi no circo? Quem já foi em circo tradicional? Tá. Quem que vocês veem nesse circo tradicional? Não estou falando daqueles circos que tem Orlando Orfei da vida, não. Tá? Que Orlando Orfei é um luxo. Tá? É um circo hollywoodiano. Orlando, não é? Esses
Sim,
grandes que aparecem. Eu fui num aqui assim que o cara caía do ar, passava voando pela gente. Perto da Santinha ali da van, né? Onde tem. Ficou ali. Na...
É outra anedota.
Ah, mas é, né?
É tá. Que não...
É que é uma piada própria. Tem uma velhinha aqui em Florianópolis que foi numa amiga minha que é toda alternativa. E a amiga, e ela assim, ah, eu rezo muito, eu sempre peço para uma santinha. Mas que santinha? Aquela daquela igreja na BR. Mas qual igreja daquela? Eu passo lá e ela me atende tudo. Mas qual que era? Aquela, não sei o que, não sei o que. Era a estátua da liberdade da van.
Eu acho que ficou um inferno, porque outro dia meus primos pegaram minha avó rezando para um santinho que estava lá na casa dela. Que ela achou.
É um veículo.
Na casa dela, não, na casa do meu primo. E era uma miniatura do Darth Vader. E ela achou, ela disse que atendeu.
Não é? Não é? Eu lembro que minha filha era pequena, na época eu era anarquista. Tá? E minha filha era pequena e minha avó deu uma santinha para ela que brilhava. Aí quebrou a santinha. Aí minha filha veio correndo e falou assim para minha avó: vó, quebrou a estátua. Minha avó ficou indignada. Que para minha avó era a representação de uma santidade. Quer dizer, então quem deposita somos nós. Tá? Eu não dei importância, porque ela deu para minha filha e para mim aquilo era. Tá? E hoje, em contrapartida, eu sou santeira. Tá? Sou ou não sou? totalmente santeira. E acredito. Por que, que eu acredito? Justamente por causa desses milagres que se realizam, tá? Quando você pede para uma santinha daqui, ou você, né? É, quer dizer, um veículo. Eu posso pedir para um copo d'água. Tá? Tem gente que eu já vi que fica fazendo assim. Vocês já viram isso, tá? De mantar água. Tá. Se manta ou não, não importa, eu quero o resultado. Tá? Se é para mim fazer assim e falar, você vai escrever o artigo, você vai conseguir terminar o artigo, eu fico. Eu passei pipoca na minha casa hoje, antes de vir, porque eu estou travada, que eu não consigo fechar um parágrafo. Tá? E então você faz, é um veículo, né, tá? Então essas coisas também não funcionam. Mas na época era tudo estigmatizado, estipulado. Se você assistia filme dos Estados Unidos, não pense que esses filmes que a gente fala hoje, cult, se referia a algum filme americano. Tá? Quando a gente fala filmes de culto. Você passou algum filme americano aqui nessa série?
Donnie Darko.
Ah, é. Tá. Ó, não era. Era um filme de cultura de massa. Aquilo não era cult. Era um filme que passava no cinema comercial. E não no circuito alternativo. Tá? Então, não era culto. Hoje, a gente não entende mais essa divisão. Mas era uma divisão que foi firme até o final dos anos 1990, 90, ainda você ouvia o discurso. Tá? Eu, na época, eu fazia cinema, fazia mestrado, e o pessoal falava. Então, por exemplo, assim, uma vez eu briguei com um cara que foi meu orientador, porque eu falei que eu gostava do I Love Lucy num programa, numa aula de cinema. Tá? E era um absurdo, quer dizer, como já se viu alguém que está fazendo cinema gostar de um I Love Lucy? Eu adoro I Love Lucy, tá? Mas não era correto. E terminou a aula, ele falou para eu não fazer esses comentários, que os outros poderiam rir de mim. Você tem que falar mais alto. Ah, eu estou aqui, né?
Mais lado B do Hitchcock não era cult porque é americano.
Americano. O Hitchcock, ele só vai ser cult quando ele é cultuado pelos franceses. Né? Ele é inglês, ele vai para os Estados Unidos, ele não é nada. E quando os franceses, que são sempre o... Né? Tá? E daí que ele vai ganhar prestígio. Então, por exemplo, estou fazendo um artigo agora, né? Estou tentando, tá? Sobre o David Lynch, e eu fico o tempo todo, porque eu quero explicar umas coisas que num artigo só não dá. Mas como que eu vou falar assim, pô, esse filme é cult? Cult para quem? Cult no Brasil? Por que que ele é cult? Tá? Né? Por que que ele rompeu isso? Porque senão a gente fica naquele vazio. E essa segmentação é muito forte. Vamos dizer aqui, por exemplo, vocês são de áreas do quê?
Matemática barra inglês.
Matemática e você? Tá. Olha, que bom. É o melhor, tá? É, tá, porque se livrou. Vocês fazem alguma... Qual o centro de vocês? Vamos dizer mais ou menos assim. Tá. Ah, que bom, a maioria não é daqui. Mas aqui a gente tem uma coisa assim, vocês podem reparar. Os centros, eles não comungam. Tá? E não é o papel da universidade. Assim, então, para mim, quando o Darcy Ribeiro ele faz esse modelo da universidade, por isso que eu estou tão arrasada com essa história de hoje. Tá? Os centros eram assim, ia ser medicina com artes cênicas, vamos supor. Para quê? Para a gente não ter essa segmentação de você não conhecer o outro, você não falar com o outro. Você é do CFH.
Eu já fui, agora não mais.
Viu? Eu conheço o modelito. Tá, eu tô brincando, mas é isso mesmo, porque já falaram para mim. Tá? Quando eu era mais jovem, eu usava umas roupas mais assim, e o pessoal falava assim para mim, ah, você deve ser da Estônia. Tá vendo? Tá? A gente repete o tá? Eu tento, às vezes, ser madame, ser professora, eu tento, tá? Né? Mas eu não consigo, eu não sei sustentar. Tá? E eu sempre entro com um com o outro. Então, eu já, graças a Deus, eu já passei dessa fase, não tento mais. Tá? Minha experiência e minha idade, né, me autorizam, vamos dizer. Eu me autorizei, eu me empoderei, vamos dizer assim. Tá? Mas a gente sempre tem essa com o outro, que é o que o filme está discutindo. Né? Novos fora, toda essa discussão, você vê como não fecha. Alta e baixa costura, alta e baixa cultura, cultura de massa e arte. Por exemplo, eu estou num departamento de artes aqui. E um professor de arte cênica chegou para mim e falou assim, mas cinema não é arte. Um colega meu. Aí quase que eu virei para ele e falei, vai estudar e presta outro entendeu? Olha aqui, tá?
Inclusive, tipo, no, o que eu vejo assim no CTC é que a galera, tipo, eles veem muito tipo, o que não deveria estar no CTC, o que não é uma engenharia,
isso.
Tem preconceito pessoal da arquitetura.
O que não é? É aquela frente da Judéia, gente. A frente, lembra do filme? Que tem um que era, eu sou da frente da Judéia, frente popular da Judéia, ou eu sou do... Tudo a mesma coisa, mas... Eles querem... E a gente não tem aqui no Brasil com os partidos políticos, gente. Tá, agora parece que virou uma coisa mais assim, esquerda e direita. Mas até o ano passado isso estava dissolvido. Tá, então, assim, a gente via PT falando do PSDB, não era isso? Tá, do outro, do, cada um, que foi o erro. Que foi o erro, porque quem falou mal foi a esquerda dela mesma. Tá? Enquanto a direita a gente não ouvia...
A nossa direita não é muito comprometida com nenhuma...
Com nada.
Nenhuma ideologia, alguma com coisa nada. Assim. A esquerda tentando ser muito comprometida e tudo fica muito segmentada, né? Mas aí essa polarização política acho que está, quem sabe... Não sei se unindo, mas... Pelo menos as pessoas, entre eles.
Eu acho que a gente cansou hoje em dia. Tá? Eu acho que a gente cansou.
Tchau.
Cansou, né? Tá bom, eu vou parar. Mas o que eu digo para vocês.